Bom dia, boa tarde, boa noite, companheirada que carrega o pó da viagem, tudo bem? Esse aqui, vamos começar já falando uns recadinhos, moçada. Primeiro lugar, você vai escutar uns barulhinhos de carro, um som ambiente, não esquenta a cabeça não, você tá viajando comigo. A última vez que eu fiz isso faz umas 3 semanas, foi lá em Montana, lá no Yellowstone, e agora nós estamos no Yellowstone brasileiro, estamos aqui no Tocantins. Saímos de Araguaína, rumo a Palmas, a bordo da viatura do inoxidável Beto Zilo. Tá certo, Beto? Seja muito bem-vindo, Beto. Dá um alô pra galera aí.
Obrigado, bom dia a todos aí, ouvintes daí no Notícias do Front. É um prazer estar aqui com você, Rodrigo, com o Eduardo, com o João aqui. E vamos lá, vamos te ouvir, vamos ver como é que foi a semana. Vamos aproveitar esse momento aí, que são poucos.
É isso aí, além do Beto Zilo, Beto já deu o spoiler, tô aqui com Eduardo Ribeiro, da Necton, cara que tem uma experiência de mercado muito grande na Bolsa, não tá nesse mercado há um dia, uma semana, um mês, é engenheiro agrônomo, tem uma conversa muito direta, muito reta, muito ponderada, gostei muito do que a gente, almocei ontem com o Eduardo, não conhecia tanto, conhecia de nome, mas... Daqui uns dias até prometi agora para ele, para a gente fazer um podcast com ele e com o Breno lá em São Paulo. Não é isso, Eduardo?
É isso aí. Bom dia, amigos aí da Notícia do Front. Eu falo que viajar é sempre um prazer, mas você viajar e conhecer pessoas, como eu conheci o Rodrigo, o Beto, que é amigo de longa data, e o João. Então foi uma viagem especial, conheci uma região que eu tinha vindo pouco. Então está sendo muito prazeroso e de muito aprendizado. E estamos aí para vocês precisarem aí, pra gente bater um papo e trocar uma ideia.
É isso aí, por fim, pra elencar o time aqui, estamos aqui com o João Figueiredo, da Datagro, estamos voltando do indicador Boi na Estrada, mais uma etapa do Tocantins, não é isso, João? Seja muito bem-vindo.
Rodrigo, é isso aí, um prazer muito grande, uma satisfação de estar aqui junto. Notícias do Front, né, o podcast que a gente acompanha semanalmente, a gente está com essa parceria de estar tocando esse projeto do Boi na Estrada esse ano. Estamos completando aqui a 5ª etapa no Tocantins, uma missão muito importante, né, de levar essa informação para a ponta. Está sendo um prazer muito grande a gente rodar junto aqui e vamos poder dividir um pouquinho nossas ideias de mercado, o que a gente viu na semana, o mercado cada vez mais aquecido, muita coisa para a gente poder analisar esse ano e vamos em frente.
Bacana, moçada, é isso aí, nós estamos fazendo, eu ainda pensei, João, em gravar o Front ontem, falei, vou comer uma palestrinha da turma e vou gravar, mas estava tão bacana, eu falei, eu não vou sair daqui, vou ficar assistindo o evento como um todo, além da minha palestra, e falei, vamos fazer ao vivo, no carro, né, na viatura do Beto Zilo. Aqui nós estamos a bordo aqui, eu, veterinário, Beto Zilo, zootecnista, o Eduardo Ribeiro, agrônomo, e o nosso amigo da GV, né? João.
Isso aí, prazer muito grande ter aqui diferentes visões de mercado, né? Cada um com uma experiência diferente. Eu acho que é assim que a gente consegue construir uma opinião, né? Porque realmente o mercado muda muito, né, Rodrigo? A gente tem que estar o tempo todo acompanhando, bebendo de várias fontes, né, para poder chegar no que a gente acha mais ponderado.
Exato, o mercado é filme, né? Então a gente tem que acompanhar sempre, não é foto, né? Rapaz, essa viagem tá muito bacana e eu falei, vamos gravar ao vivo no carro mesmo. Não é um ambiente perfeito de som, de barulho, mas a vida também não é perfeita. Então a coisa é o front, né? A gente grava, a gente tá onde a coisa acontece mesmo. João, esse aqui você tá vendo aqui de perto, né? O caderninho do front, ele existe mesmo, né? Tá vendo? Tá todo com marcadinho, com caneta fluorescente. Ao longo da semana eu vou anotando as coisas que vão me chamando a atenção do mercado de curto prazo, né? E essa é a hora da gente fazer lembrar a turma o que aconteceu nos últimos dias, né? Então, assim, acho que o mercado marcou um fundo, né? Naquele dia, na semana passada, na verdade, né? No dia 18, dia 19, o mercado achou um fundo e ele vem respirando, o indicador vem subindo um golinho dia após dia, né? A gente fechou ontem em 3,49 e um quebradinho, né? E a gente, eu particularmente até anotei, uma das minhas anotações aqui, eu tô percebendo o frigorífico um pouco incomodado com baixa oferta, né? O Brasil é continental, é lógico, né? Não tem uma realidade só no Brasil, mas de maneira geral tá difícil, mesmo nesse maio, né, para a escala engatar uma primeira, uma segunda e deslanchar, né? Então eu vi durante a semana relatos de amigos, de várias fontes, de frigoríficos, independente de um lugar ou outro, mas de maneira geral incomodado com baixa oferta. É aquela história, não está tendo vida fácil para comprador de gado esse ano, né? E a gente observou nos últimos dias uma tendência de ter menos fêmeas, os desmames já foram feitos, menos presença de fêmea na escala. Uma outra coisa que eu estava pensando esses dias, João, eu fiz isso, eu posso falar que eu fui um dos que fez isso. Antecipou a oferta. Então, tipo assim, eu, por exemplo, como pecuarista, quis escapar do final de maio, onde eu achei que podia vir uma pressão maior, e vi muito essa palavra, eu vou logo vender nesse final de abril, nesse começo de maio. Então, assim, muita gente antecipou a oferta, na minha visão, a fêmea um pouco menos frequente, e aquela história, o boi tem, mas acabou, né? Então, tá difícil mesmo nesse maio da escala engatar, você concorda, João?
Rodrigo, concordo bastante, a gente está encarando nesse ano, ao longo da temporada 26, um dinamismo de sazonalidade realmente inédito à pecuária do Brasil. No dia 31 de dezembro de 25, a gente foi contemplado com essa cota china, que desde então a gente continua interpretando esse movimento de mercado.
Né? É novo para todo mundo,
né? É novo para todo mundo, né? A gente fala com amigos, tem experiência de 20, 30 anos no boi. O que a gente está vivendo esse ano é inédito. Uhum. A gente tem cota norte-americana há muito tempo, que o Brasil cumpre cada vez mais rápido. Eram 3 meses, virou 1 mês, virou 15 dias. Agora a gente tem essa cota china que o mercado testou várias estratégias, né? Primariamente ali tentar um controle de cota, que não foi para frente, todo mundo tentou precificar isso não funcionou.
Uhum.
Pois o mercado realizou que de fato seria esse first in, first serve, quem chegar primeiro
bebe água limpa,
né? Então o mercado começou essa corrida pela cota china. Então a gente viu que o preço do indicador do boi da Tagro São Paulo começou em 320, na primeira etapa lá, a gente estava junto em Ribeirão.
Em Ribeirão Preto.
Na segunda etapa nossa lá em Rondonópolis, é muito legal lembrar isso, exatamente 25 dias depois, o preço subiu R$33 em 25 dias.
Foi quase que uma média de R$1 e pouquinho por dia.
Foi 320 para 353. Depois notícias de mercado, muitas especulações, guerra com o Irã, mercado voltou um pouquinho para 343, depois encaramos mais uma segunda escala de alta, que o indicador registrou a máxima nominal histórica de média de 367, Rodrigo.
Bateu lá em cima.
Bateu lá em cima, né? E com muita força, no mercado muito demandado, o pessoal correndo na cota china. E aqui o estado do Tocantins lembra muito forte disso. Também experimentou um regime de chuva muito bom. Uhum. Que a gente está vendo até agora aqui passando na estrada com muito pasto. Então o pessoal conseguiu dosar muito mais as escalas, né? Então, como você falou, a vida do comprador realmente não está fácil esse ano. A gente vê os preços andando e a escala realmente não consegue se alongar. Isso volta a se repetir agora nesse momento de novo, né? Então a gente está experimentando isso. Quem está comprando está com dificuldade do frigorífico, e quem está comprando para o confinamento também está com dificuldade, né?
Todo mundo
com dificuldade de originação para poder fechar essa conta.
Seja o magro ou o gordo, tem que originar e é problema.
Tem que originar e é problema. Então, originadores de confinamento de frigoríficos estão realmente com missões difíceis esse ano. E a gente acabou de chegar da China, né, Rodrigo? Para entender esse movimento de mercado, eu acho que a gente vai trazer alguns elementos importantes para a discussão agora, para ver até quando vai essa cota e como é que vai ser o mercado pós-cota, né? Se depois que a gente completa essa cota, quais são os principais válvulas de escape que a gente tem?
Perfeito.
O mercado norte-americano realmente tem muitas potencialidades interessantes, não vai resolver tudo, mas eu acho que é a principal mola propulsora de absorver um pouco desse contingente que é para a China. E o nosso mercado interno vai ser muito bem testado também, né? A Copa do Mundo está começando agora. A gente viu um ano muito forte do mercado interno. Mais uma vez, quem tem capitaneado as máximas lá em São Paulo são frigoríficos do mercado interno, que voltam também a aparecer um pouco de novo essa semana, registrando as máximas de novo no mercado. E a gente está vendo o indicador aí dar um fôlego de volta, né? Realmente São Paulo teve um dinamismo muito legal, porque teve um momento que a gente conversou agora há pouco, né, Rodrigo? Que a gente viu São Paulo ficar na quinta posição dos indicadores.
Isso chamou
muita
atenção. Muita
atenção. Estava o Mato Grosso na frente, o Pará na frente, Tocantins na frente, o MS na frente. Essa semana São Paulo retomou a traia de novo de tomar o indicador mais caro do Brasil. Ontem Mato Grosso passou R$1, mas está muito ajustado ali. Então é uma dinâmica de mercado que nunca se viu diferenciais de base se comportar dessa maneira. Claro, São Paulo tem impacto de muitos negócios contratuais, que se fosse colocar isso dentro de uma média, talvez continua sendo o boi melhor remunerado do Brasil. Mas é um dinamismo diferencial de base que realmente tá mudando muito, ele vai ser testado agora, né? Porque acho que a partir de julho quando a gente potencialmente não tiver mais esse mercado chino aberto, e esses estados que talvez dependam um pouco mais disso, e não tem um mercado interno tão forte quanto o mercado paulista,
uhum.
a gente vai testar até onde vai esse limite de diferenciais de base ficarem tão amassados quanto a São Paulo. Eu acho que a gente vai ter um dinamismo que a gente vai ter que ser testado.
Exato. Mas nós vamos mergulhar no assunto China daqui a pouquinho, mas assim, pensando mais no curto prazo, me chamou muita atenção essa semana, né? Além disso que você falou, foi muito bem lembrado por você, voltar, os diferenciais voltarem mais ou menos, o São Paulo recuperar a posição histórica dele. Eu vi relatos muito importantes de navios também, porque além de tudo, o navio em algumas regiões, o Pará é um belo exemplo disso, né? É, impactando a originação de gado, é mais um concorrente que chega, e muitas vezes, dependendo da carga, que existem diferenças, tem navio que leva só um tipo de gado, tem navio que leva tudo, né? Do bezerro, um gado mais jovem, um gado mais erado, às vezes um gado, eles só não gostam mesmo o gado com chifre, né? Mas então fica um pouco mais do Nelore. Agora, um gado cruzado vai muito bem, e isso acaba enxugando também o mercado. A gente viu, eu notei aqui também, de análise gráfica, eu sempre gosto de usar muito, eu acho que a alma do mercado é fundamento, né? Oferta, demanda e tal, mas eu sempre gosto de dar uma olhada na análise técnica, análise grafista, né? Então formou um fundo bacana ali no 335, 340, tá difícil do boi romper isso para baixo, né? E o gráfico também jogou para cima o boi essa semana, então o fundamento ajudou o boi a dar essa respirada, e quem gosta de análise técnica também estava nesse mesmo sentido essa semana, né? E uma coisa que eu estava vendo, conversando com algumas pessoas, a gente já está muito perto da Copa do Mundo, então tem produção com certeza já focando nesse mercado, né? Que está aí às vésperas da gente ter esse aquecimento da demanda, né? Não tem nada que combina mais com o jogo Copa do Mundo que churrasco. Eu acho que, né, que vai mudar o mundo da demanda, mas isso sem dúvida nenhuma ajuda, a gente pode até discutir o quanto mais ajuda, né? Fora também outra coisa que eu acho que vai começar a pesar mais para frente é o cenário de eleição, jogar dinheiro na economia, isso. Então assim, é um contexto macro que desemboca naquilo lá, não tem vida fácil para originação nesse momento, né? E uma coisa que eu vi até se o João não tivesse aqui, né? Se a gente não tivesse gravando esse front aqui no carro, talvez o título do front seria uma boa oportunidade para o pior negócio da sua vida. Que é isso que eu quis dizer? A gente está vendo aí o junho, por exemplo, 350, 355 na bolsa. A gente está vendo o julho orbitar entre 345 e 350. E se a gente lembrar um pouquinho para trás, Vamos voltar ali para novembro de 2025, do ano passado. 350 era o número que todo mundo queria no ano passado. E veja bem, nós estamos em safra, quer queira, quer não. A sazonalidade está diferente, mas nós estamos no maio, né? E a gente tem aí, no mês que pode dar um problema, né? No junho e julho, com relação à cota China, o mercado orbitando perto dos 350, que era um negócio que chamava a atenção de todo mundo até alguns meses atrás. E até essa semana eu pedi para os meus amigos das corretoras me darem algumas posições de put, né? Então, por exemplo, você conseguia comprar na quarta-feira, por exemplo, uma put de, vamos pegar aqui, ó, de 345 para junho por R$3,70, né? Pagando R$3,70, pagando por esse prêmio, ou seja, você conseguia fixar um preço mínimo, um valor interessante, pagando um prêmio palatável, eu diria, né? E eu sempre gosto de falar o seguinte, na minha visão, né? E é claro que eu não sou o dono da verdade, até vou pedir a opinião do Eduardo aqui, que sabe muito mais desse mercado que eu, mas a forma de fazer gestão de risco num ano como 2026, 2027, eu falo muito pecuarista, eu como pecuarista penso muito isso. O boi tá firme, o boi pode surpreender para cima, pode, tá bom. Lógico que tudo tem limite, a gente vai falar isso daqui a pouco, mercado interno, nós vamos testar isso, tudo bem. Mas é muito confortável para o pecuarista, nessas esticadas de mercado, a bolsa de vez em quando torna uma put, mesmo que seja uma put seca comprada, R$3,70, né? Você adicionar isso no seu custo de produção não vai mudar a sua vida e você garante um preço mínimo de 3, 4, 5, por exemplo, no mês que pode ter um problema ali de essa questão da sanção China, né? Então, e eu adoro comprar put num ano como esse, porque se o mercado surpreender for para cima, esse prêmio que você pagou vai virar o pior negócio do mundo, né? Porque você pagou um prêmio para usar um seguro de preço mínimo e o preço subiu. Ótimo, nós compramos o seguro da caminhonete, a gente não bateu a caminhonete e tá tudo certo. Então, por isso que tomara que, eu sempre falo isso, tomara que as puts que eu compro sejam sempre o pior negócio da minha vida, né? Ou seja, o boi vai subir e essa put vai virar pó. E eu acho que o mercado tá dando uma oportunidade nesse sentido, né? Eu brinco que a put, se Deus quiser, ela vai ser sempre o pior negócio da minha vida, que eu vou comprar ela, eu vou gastar meus 3, 4 reais ali, vou garantir um preço mínimo que me entrega margem, me garante o resultado, e se Deus quiser o boi vai explodir e eu não vou usar essa put, né? Você concorda, Eduardo, que pode ser uma oportunidade para quem tem boi para matar em junho, julho?
Rodrigo, eu acho essa ideia da...
Só um detalhe, se você não concordar é ótimo, viu? Porque o que eu gosto é da gente ter diferentes opiniões, Eduardo. A gente, moçada, aqui é o seguinte... A gente não combinou nada de prosa e se tiver opinião divergente, isso não é ruim não, isso é ótimo.
Ô Rodrigo, eu gostaria até de discordar do você, mas dessa vez eu não vou discordar não. Eu acho o seguinte, o efeito China, ele é imprevisível.
Uhum.
Se não tivesse essa questão da China, o mercado era autista. A oferta de vaca pela sazonalidade, ela diminuiu mesmo. A intenção de confinamento para boi de julho, agosto, setembro, ela está menor. A gente tem dados aí que mostram isso, tá certo? O mercado interno, aos trancos e barrancos, continua firme. Ano eleitoral, o Lula está soltando dinheiro aí. Então, tende a se manter pelo menos estável. Então, acho que a gente, se não fosse a questão da China, não estaria discutindo aí uma baixa de boi. Talvez aí uma estabilidade ou até uma alta. Mas como o efeito China é imprevisível, quer dizer, ele pode vir ou pode não vir, a gente não sabe a dimensão dele. Então, nesse momento, uma put é muito viável. Ainda mais nesses preços que você está falando. Apesar da volatilidade do mercado estar alta, esse custo que você passou me parece muito, muito razoável. Né? E se a China mudar, mudar de ideia, aumentar a cota, voltar a comprar, porque a gente não sabe o que vai acontecer, então você participa da alta. Então, nesse momento, eu acho, sim, uma put uma operação segura, com um custo bem razoável, e eu acho uma boa oportunidade de fazer. Você participa da alta se o mercado continuar firme, porque tirando a China, o restante dos fatores me parece autistas, né? Então você participa da alta se a China voltar ou não parar de comprar, como é o que parece que vai acontecer.
Bacana. Então tá vendo, moçada, por isso que talvez o título do Front seja uma boa oportunidade para o pior negócio do mundo, e tomara que seja o pior negócio do mundo. Vamos agora mergulhar nesse assunto. A gente já falou um pouquinho do curtíssimo prazo, né? Vamos lá, o João, vamos explorar um pouquinho. Você tá andando pelo mundo, né? É a conexão, como é que é, Nova York, nem sei para onde, Nova York, China, Araguaína, né? Você está num outro patamar de andar pelo mundo. Vamos falar um pouquinho, então, dessa fatídica questão que interrompeu o nosso feriado da virada do ano, né? Que fez a gente trabalhar dia 31, dia 1º, né? Vamos lá. O que que... Assim, o que que a gente tem na mesa, na minha visão, né? Você tem, pelos últimos números que estão aí no mercado, embarques, e você estava lá na China até esses dias, embarque até 30 de junho é tido como um embarque, entre aspas, seguro para essa carne chegar lá, tá certo? De 1º de julho em diante, o que eu tenho escutado com muita gente, estava conversando agora aqui, agora há pouquinho, com uma menina lá na China que compra carne brasileira e que intermedia essa venda, e ela está falando para mim, assim como outros contatos que a gente tem aqui no Brasil e lá, que a partir de 1º de julho a carne embarcada é uma situação negocial. Tem alguns importadores falando em rachar o imposto, falando assim, não, carne embarcada dia 1º de julho em diante eu compro para trazer aqui para a China, mas se der alguma zebra e ela sair fora da cota, né, e se de fato ela existir, Vamos rachar esse imposto. Então tem de tudo um pouco. Tem frigorífico que está aceitando tomar um risco maior, tem frigorífico que não. O que, que a gente pode falar, João? Porque eu acho que é um ponto que está sem consenso. O Eduardo colocou uma coisa muito bacana ontem. Ele falou, a gente nunca sabe o que vai vir da China. Eu tenho falado aqui no front já alguns episódios. A impressão que a gente tem é que eles vão manusear esse número ao bel prazer deles, o que for interessante. Então vamos dar um exemplo, né? Os primeiros meses do ano, né, se a gente pegar janeiro, fevereiro e março, os números que eles soltaram era mais ou menos 17% o speed de preenchimento da cota ao mês. Agora, os últimos dois meses, segundo o que eles passaram, foi de 46 foi para 50 e alguma coisinha, agora 54, né? Então assim, a conta não fecha, né? Se você analisar o número da carne, o volume de carne que nós estamos mandando para lá e o que eles disseram, a fonte oficial, que é o número deles, né, que de fato foi internalizado. Não está tendo consenso, a consequência é que não está tendo consenso entre os frigoríficos. Conversando com pessoas de várias empresas, a gente observa, cada um tem uma ideia, né, um posicionamento sobre esse assunto. É isso, João. Até o que você conseguiu ver lá, conta um pouco da sua experiência lá na Cial, enfim, foi bem bacana a gente compartilhar com a turma aqui.
Rodrigo, muito legal. Realmente, maio foi um mês bastante intenso pra gente, né? Fomos ali de Goiânia, seguimos pra Nova York.
Teve uma Goiânia no meio.
Exato, e foi muito especial a etapa lá de Goiás. A gente seguiu pra Nova York. Eu acho que um parênteses aqui, muito legal também. A Tago participa todo ano da Brazilian Week lá, né? Que tem o nosso Sugar Dinner. Impressionante como cada vez, né, o time vai de analistas, eu, o Guilherme Yank, Giovano, o Bruno, vai mais 5, 6 analistas da Datado para poder falar com os clientes lá fora. E foi muito interessante ver como o assunto pecuário do Brasil muito demandado. Todo mundo tentando entender como é que tá acontecendo esse mercado de grãos no Brasil, passando por RJs, meio turbulento, e a oportunidade para os norte-americanos realmente a pecuária do Brasil. Você também estava lá e acho que vale um capítulo aí, fazer um podcast só sobre isso. Mas seguindo de lá, Rodrigo, é muito interessante a gente poder estar participando do quarto ano consecutivo da Cial, que é a maior feira de alimentos da China, e a gente está muito próximo, né, desse mercado que é o maior cliente do Brasil lá fora. E foi uma China bastante diferente esse ano. Eu já vi ali a China em 2002, realmente eventos muito mais eufóricos, né, uma feira muito mais agitada, com uma trade muito mais aquecida. E esse ano a feira teve um dinamismo interessante, porque realmente todo mundo entrou, assim, não vou dizer a palavra desanimado, mas muito ressabiado e tentando entender, né? Então, o mercado tentando precificar quando vai se de fato contemplar essa cota. Como você bem colocou, Rodrigo, o primeiro quadrimestre do ano já registra que o GAC internalizou 612 mil toneladas no Brasil, que é o 55% da cota que a gente colocou. Abril surpreendeu para baixo, só com 100 mil toneladas. E eu acho que o dado de maio vai ser muito importante para a gente ver até quando a gente tem uns embarques seguros para lá. Como você muito bem colocou, todo mundo precificou que até o dia 30 de junho é tranquilo, é sereno esse embarque para lá. Qualquer coisa para frente, ali do dia 1º de julho, talvez até 15 de julho, começa a ficar um pouco mais arriscado, porque o 55% de imposto realmente inviabiliza o negócio para o chinês e para o brasileiro. Uhum. Então a gente, assim, hoje tem que analisar o que está na nossa mão. Acho que muita especulação que a China potencialmente pode flexibilizar, isso não foi ventilado na feira.
Aliás, tá? Esse é um ponto interessante. Isso fez barulho aqui no Brasil. As pessoas com as quais eu falei que estavam lá, nós não conversamos, eu não conversei com você lá, falaram a mesma coisa, que isso é fake news e que não existiu essa conversa lá.
Rodrigo, eu vi diversos assuntos, diversas possibilidades dentro da feira, mas isso não foi sequer cogitado pelas autoridades que a gente conversava por lá, pelos chineses, pelos brasileiros. Então realmente até fez um pouco de preço, né?
Fez.
Movimento em bolsa e tal, mas lá na China eles não conversavam sobre isso. O chinês perguntando pro Brasil, e aí, qual que é a postura do Brasil perante essa cota? A gente perguntava, é o imposto do país de vocês, vocês que tem que nos dar um guidance para isso, né?
Eu converso com eles, eu tenho a mesma impressão, eles também estão perdidos, estão querendo entender a situação.
E realmente tentando entender, né? O mercado ali operando, chegou ali 5,6 até 5,8 negócios registrados, né? O câmbio em algum momento ali pressionou para baixo, né, 4,90, agora o dólar voltou a reagir um pouco, né, para torno de 5, mas realmente é uma China esse ano que não estava com aquelas margens positivas, pessoal, realmente um momento mais apertado para a China também. A preocupação que os confinadores têm para esse vale, que vai ter potencialmente preço de julho, agosto, setembro, a mesma também de todos os exportadores e importadores, tentando entender esse dinamismo. Então, o sentimento que a gente tem que potencialmente isso pode esticar um pouco, mas o mercado está tentando precificar como é que vai ser esse momento. E eu acho que é importante também colocar que para a gente, a partir de outubro, a gente volta a retomar esses já potencialmente esses animais serem preparados, ser abatidos para depois
partir de volume de 27, né?
Volume de 27. Então o mercado
também. E será que vai acontecer com a China o que acontece com os Estados Unidos?
Rodrigo, esse ponto é muito importante. Conversando com os importadores, não tem uma regra tão clara. Os Estados Unidos, você pode deixar os navios mais atracados em armazém e só internalizar no dia 1. A China não tem essa regra tão clara, se vai poder deixar os navios atracados e se vai poder internalizar. Então, como a gente falou no começo, é uma dinâmica inédita. Será a potência, a tendência é que se tem uma fila de navios lá para ser internalizados dia primeiro. E o Brasil, cada ano, completar essa cota de maneira mais dinâmica.
Ô João, e eu queria te provocar, continuando nesse assunto dessa sua viagem para a China, você teve lá contato com os donos dos principais frigoríficos brasileiros, e o que que eles falam em relação à possível abertura dos Estados Unidos, né, a retirada da taxação americana, se isso pode provocar no chinês que o chinês venha, volte a comprar com mais força, porque os Estados Unidos é um grande mercado. O Rodrigo esteve lá agora e a situação da pecuária lá, vendo em loco, ela está caótica. Eles vão ter uma dificuldade de abastecimento enorme, não só para esse ano, como para os próximos anos.
Positivo.
Se os Estados Unidos hoje retirar as tarifas, a expectativa dos donos de frigorífico, você conversou lá, é que isso possa trazer uma pressão sobre os chineses, de forma que eles possam aí flexibilizar alguma coisa em questão aí de aumento de cota. Como é que você sentiu esse movimento aí?
Eduardo, é muito legal essa pergunta, que é um termômetro interessante, né? A gente viu lá, durante a feira, um primeiro dia de muita especulação, poucos negócios, segundo dia, realmente já se materializando mais negócios, e os chineses também perguntando essa questão. E o assunto dos Estados Unidos é muito legal você colocar, Eduardo, porque é o seguinte: hoje a gente tem entre em torno de 60 a 70 plantas do Brasil habilitadas para a China, entre realmente desabilitações e novas reabilitações. Já acompanhou muita coisa essa semana na China também lá. Entrou 3 plantas, saiu 3 plantas, agora mais uma foi realmente desabilitada. E para os Estados Unidos é quase metade disso. Das 70, em torno de 30, 40 fazem Estados Unidos.
Pode virar a chavinha.
Pode virar a chavinha. Então esse mercado norte-americano, ele não vai dar a mesma margem de China, Eduardo. Acho que isso é muito legal colocar. O que a China paga num dianteiro inteiro, 7, 8 cortes, é realmente um corte muito mais atrativo para a indústria. O mercado norte-americano vai ser importante, já está sendo. Já tem gente cada vez mais mandando carne para os Estados Unidos, mas não é a realidade das 60, 70 plantas habilitadas para a China. Então esse impacto, eu acho que vai ser uma consequência interessante, porque a hora que a China realmente, de fato, aí lá para o final de julho, agosto, a cota encerrar, quem tem a possibilidade de Estados Unidos vai poder surfar essa onda. Muita gente correndo atrás das habilitações, é uma válvula de escape bem interessante. Mas é legal a gente colocar como, por exemplo, o estado do Pará é um case legal para a gente analisar.
Uhum.
É um estado que tem aí quase 8, 9 plantas que fazem China e eles não exportam para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não compram do Pará, que é um estado realmente amazônico e tal, então nenhuma planta de lá é habilitada para os Estados Unidos. Esse estado deve sentir mais a falta de China. Frigoríficos, por exemplo, que tem os Estados Unidos e que tem mercados internos mais fortes, como o de São Paulo, Eduardo, estão olhando sim com uma boa válvula de escape e já estão direcionando bons embarques para o mercado norte-americano. Também tem um ponto: a hora que fechar a China, essas 35, 40 plantas
vira o canhão para lá.
O canhão para lá. Potencialmente o norte-americano está acompanhando essa cota China também, então vai pressionar um pouco de preço para lá. Mas acho que hoje, em termos de janela de exportação, é o melhor mercado fora a China que a gente pode operar.
Então, acho que é um mercado com volumes crescentes, com uma necessidade crescente. Eu tive lá, como o Eduardo falou, cara, e é impressionante como, quando você conversa com a gente teve a oportunidade de conversar com pecuaristas, com confinadores, eles falam: não, nosso mercado é o mercado interno, não estou muito preocupado com exportar minha carne, não. Eu quero abastecer o mercado interno, minha luta é para isso, e nós não estamos nem conseguindo. Então, tipo assim, manda a carne magra do Brasil para a gente fazer nosso hambúrguer aqui e a gente pegar a nossa carne Choice Prime e vender com valor agregado onde a gente consegue, seja no interno. E se sobrar alguma coisa para exportação, mas não é o caso. Né?
Eu acho que é um futuro de uma rota assim inexorável. O mercado norte-americano cada vez mais vai abrir para a carne do Brasil. Tá todo mundo na iminência que vai cair, né, essas tarifações. Todo mundo falava de semana passada, essa semana realmente o documento tá para vir, não foi ainda aprovado.
Teve um quase, né?
Aí até durante a feira, Eduardo, tava até torcendo, porque se durante a feira os Estados Unidos derrubassem a cota, seria um argumento muito legal ainda. Você não vai comprar minha carne, até alguém querendo comprar.
Exatamente.
Então ele tava até esperando, seria bom para os traders lá que os Estados Unidos durante a feira chegasse essa notícia, mas ela não veio. Então o chinês também tá olhando isso. E é interessante a dinâmica, porque a gente hoje tem dois players muito grandes do Brasil que também tem operação nos Estados Unidos. Como é que vai ser o dinamismo de mandar carne de um grupo, mesmo grupo lá fora, né? Então acho que é um dinamismo que a gente vai cada vez mais começar a testar mercados e volumes que a gente não colocou, mas é o mercado que mais tem potencial. Os Estados Unidos pode importar aí. China comprou da gente 1,7 ano passado. Esse ano, a gente tem uma estimativa que os Estados Unidos devem importar tranquilamente do Brasil pelo menos 500 mil toneladas. A gente fez ano passado 270, teve 4 meses meio embargado com a tarifa Trump.
Exato.
Esse ano já exportamos para lá 138 no primeiro quadrimestre. Então se repetir o ritmo que está agora, que deve acelerar a hora que a China fechar.
Tem Copa do Mundo lá, um ambiente propício para o consumo, né?
Perfeito, propício para o consumo, e é muito legal a Copa do Mundo porque ela aquece vários consumos, né? O de carne mais premium e o de carne de base deles, o ground beef, né? As hamburguerias, McDonald's da vida, Burger King, Shake Shack, que são muito importantes lá porque vai muito argentino para a Copa, né? A Argentina ganhou a última Copa, então realmente ela coloca lá o pessoal que vende o carro e vai para lá.
Vende o carro da mãe, como carro você
da mãe,
disse.
Né? Então o cara vende o carro da mãe dele, o videogame do filho, e fica lá 2 meses acampado e comendo o quê? McDonald's, gente. Então ela aquece diversos consumos, né? Então vai ser um mercado muito interessante, só que ele gradualmente vai ganhar força. Não vai ser uma coisa do dia para noite, e o Brasil vai cada vez mais aprender, né? E eventualmente começar a ocupar até uns cortes mais premium lá dentro. A gente vê plantas no Brasil que já estão fazendo aqui questão de carcaça com graded, né? Então é um futuro muito promissor. Se a gente olhar a fotografia, às vezes ela fica meio opaca, meio nebulosa, né? Muita incerteza de curto prazo, reposição muito alta, né? E o mercado chinês colocando essa cota. Mas longo prazo é um cenário muito construtivo que você vê para a carne brasileira em qualquer ótica que você olha. A China vai tentar produzir mais carne lá, mas é difícil. Suínos e aves, eles resolveram. Estão exportando, inclusive, bastante frango agora, né? Um dinamismo diferente para a proteína também. A China está se dando exportador de frango. Mas carne de boi, realmente o Brasil tem uma vocação muito interessante, né? Com muita água, solo, né? Começando aqui o nosso Yellowstone brasileiro, realmente, eu acho que é a próxima série do Netflix.
É isso aí. É, Eduardo, você quer falar alguma coisinha?
Não, eu só queria, assim, pensando, falando um pouquinho de bolsa, né? Eu acho que se por acaso a China desacelerar bastante quando ela cumprir a cota e o mercado futuro der uma sentida grande,
E ele sempre exagera, né?
Exatamente, a bolsa sempre, ela corrige depois, mas no primeiro momento ela exagera. Se por acaso isso acontecer, eu acho que os meses longos, outubro e novembro, vão dar uma oportunidade incrível. Pode ser a melhor operação do ano. Por quê? Outubro, novembro, a China já começa a comprar para a cota do ano seguinte. Então, se vier esse movimento de baixa por causa desse assunto de China, se confirmar isso, a gente pode ver uma grande janela de oportunidade de comprar mercado futuro para o final do ano. Então, acho que vale essa atenção. Hoje, a preocupação nossa é: a China vai tirar o pé, o mercado vai cair, mas na queda pode ter também a oportunidade que pode ser a melhor do ano. Tá certo a gente pegar essa volta quando o chinês voltar a comprar pro ano que vem.
Cara, que observação pontual. Olha só, moçada, já tem duas. Aqui a gente não faz indicação de compra, a gente não faz indicação de venda, a gente tá dando a nossa opinião, né? Mas então, assim, já teve. O Eduardo de Lambuja já deu a segunda e agora eu que vou concordar com você, Eduardo, porque eu também estou de olho nesse movimento, né, bem antenado, e se acontecer realmente pode ser já deu uma primeira pernada de compra, vamos falar assim, a bolsa, né, no começo do ano, e pode ser que a gente tenha uma segunda se isso de fato acontecer. Agora, uma coisa que que eu tenho percebido, João, não sei se você concorda, a gente sempre, quando vê assim, os grandes saias justas aí do mercado físico, desse negócio de habilitações e tal, a gente vê uma posição, em geral, meio alinhada dos frigoríficos, né? Eles analisam a situação e bons analistas que têm nos seus quadros de funcionários acabam tomando decisões parecidas. Nesse momento, uma coisa interessante que me parece, eu converso com algumas pessoas de algumas indústrias, assim, é fim do mundo, China off, se desligar o disjuntor mesmo, China é fim do mundo. E outras indústrias, não, há vida, nós vamos lutar, tem Estados Unidos, tem outros mercados e tal. Parece que não, é um momento assim tão novo que eu estou vendo o confinador em dúvida do que faz, o frigorífico numa situação de sem saber exatamente qual é a melhor decisão a tomar, e o importador chinês. Então é novo para todo mundo, né? Então está acontecendo essa dúvida, esse saia justa do mercado, ela atinge, está atingindo todo mundo, né?
Rodrigo, muito legal esse ponto, porque é o seguinte, eu pude presenciar isso também, esse ano na China, estratégias diferentes, né? A gente viu alguns players realmente um pouco mais entusiasmado com as alternativas e outros nem tanto. Então você falou uma narrativa muito legal, né? Teve gente lá, o chinês perguntava, e aí, como é que vai ser a sua vida pós-China? Não, tem frigorífico, tem alternativas, podemos outros mercados fazer, não pregando esse caos, e outro realmente vai ser muito complicado. E parte disso tem narrativa e parte disso tem muito verdade. Tem Exato. Pessoas, operações que vão conseguir ter alternativas mais, de fato, viáveis, e outras vão ficar em situações mais complicadas, de fato, que não tem tanta alternativa assim. E realmente, a gente está vendo o preço de boi, como colocou, né? A curva futura de bolsa, eu deixo para os meus dois mestres falar aqui, o Eduardo e o Rodrigo, não é o nosso trabalho. A gente realmente tem o trabalho de entregar um indicador seguro para que vocês façam a melhor estratégia com a curva. Mas a curva tem sinalizado nesse momento, né? Que o mercado talvez... Qual vai ser o tamanho desse vale, né? Você comentou num podcast muito legal, né? Ficar tentando mirar vale e topo é realmente uma estratégia de tolo, né?
E quem me ensinou essa frase foi Breno Baia, da equipe da...
Menção honrosa ao nosso mineiro lá do Mineiro.
Tá fazendo falta aqui, daqui uns dias ele tá no podcast com a gente.
Na próxima ele tá com a gente.
Ele tá no podcast e ele me contou, viu, que esse negócio também, ele te prendeu lá nos passados com meu pai também, então é muito legal a gente estar conversando isso aí, né? O Breno vai lembrar muito bem disso.
Ele a pode... raiz tá aqui, né?
No podcast disso aí, então eu acho que o mais importante de tentar acertar esse pico de alto ou o vale da queda, é você surfar a onda da maneira correta, né? E a gente tá vendo agora que realmente junho deu oportunidade, porque China conseguiu alongar um pouco, vamos testar até quando vai isso em julho, e é natural, uma hora que fechar o mercado China, tem um pequeno baque, é muito importante, é 50% das exportações, tudo bem, pode
não
ser
é, não é irrelevante, não é um relevante. Problema sério, entendeu?
Não vai continuar, ali figurinha, a costela, alguns outros cortes, vão continuar mandando mesmo assim, né? E vai testar quanto que esse mercado norte-americano consegue absorver, e o nosso mercado interno brasileiro vai ser colocado em xeque. Porque a eleição tá aí, né, Rodrigo? Eu acho que o fator também muito importante nessa conta vai ser o câmbio. Porque o nosso cenário político no Brasil, toda semana é uma novidade que nem querem entrar nessa previsão.
De repente vem mais áudio para lá, áudio para cá.
Cada hora descobre uma coisa nova, né? Realmente parece que o Daniel Borcaro vai derrubar a República Brasileira. Então, acontecendo muita coisa no Brasil que vai deixar o câmbio com certeza volátil. Isso a gente pode ter certeza que vai acontecer.
Uma coisa que não vai faltar é emoção daqui até outubro.
E aí, no final do ano, como o Leonardo colocou, numa reabertura de China, a gente tem um mercado americano potencialmente sem tarifa. Conseguir desenrolar essa história com a União Europeia, que está realmente atrapalhando um pouco, mas pode ter um caminho de tentar ajeitar isso. E a gente tem um cenário de câmbio para cima de 5, eventualmente, como o cenário hoje pode ser que aponte, né? O fiscal tá realmente deixado a Deus dará.
Se a turma desanimar um pouquinho de alojar boi no confinamento, às vezes a oferta dá uma complicadinha.
A gente viu as operações aí que a gente rodou bastante na estrada desse ano, a gente pôde observar, né? O pessoal que tava fazendo aquela conta, vou fechar um boi magro agora, que eu paguei 60, 70, até 80, saiu da mão muitas vezes, para sair julho, agosto, setembro, todo mundo quis colocar o boi um pouco mais para frente. Então isso pode amenizar um pouco, né?
Esse vale.
Esse vale, porque alguns boitéis não estão tão cheios. Né? Você lembra, para poder colocar um boi, ele tinha fila, né? Você trouxe um case super legal dos resultados que você teve no passado em confinamento, que foi margem histórica, né? E esse ano realmente apertou um pouco atrás, o cara conseguia ali fazer um resultado interessante nesse momento de vale. Eu acho que é realmente faz parte de commodity, né? Foram 18 meses muito positivos, de ter 2, 3 meses turbulento. Quem está com a operação ajustada, tá fazendo a lição de casa, aproveitando as puts, eventualmente que a bolsa dá oportunidade, acho muito legal. O Eduardo falou uma frase no evento que eu achei muito interessante ontem: a maioria das vezes o mercado não te dá oportunidade, mas uma hora ou outra ele vai poder estar, você tem que estar na área pronto para colocar essa bola para dentro.
É, e é por isso que eu falo muito, gostei muito dessa frase do Eduardo, também me chamou a atenção, né? O mercado é filme, então você tem que acompanhar, porque às vezes a melhor cena do filme vai aparecer naquele momento que às vezes você menos espera, e você tem que estar antenado para isso, né? Ele sempre dá, e é o que, para mim, é o que está entregando de bandeja, né? É essa oportunidade das puts agora.
Exatamente, mercado tem todo dia, mercado não acaba nunca. Que acaba é o dinheiro da gente se a gente fizer cagada, fizer coisa errada no mercado. Então você fica ali, fica olhando com atenção, e quando o negócio, o preço, fizer sentido para a tua atividade, você tem o custo de produção na mão, você entra e faz a tua operação. Você não precisa estar no mercado toda hora, você tem que estar acompanhando o mercado toda hora e entrar nele quando for oportuno para você.
É muito importante a gente falar isso. Olha só que bacana, o Eduardo traz mais um insight que eu vejo que é um erro muito comum. A gente é exposto aqui no Notícias do Front para 25 mil agropecuaristas toda semana. E uma coisa que é recorrente é o cara chega para mim e fala: ô Rodrigo, como é que é? Eu tô pensando em vender um gado e tal. O que você acha de estratégia, oportunidade? Tá vendo alguma coisa? Eu sempre faço pergunta: tá bom, quando é seu gado? Ah, Rodrigo, tá pronto, daqui uma semana dá para embarcar. Então, assim, não dá para resolver as coisas aos 45 do segundo tempo. Então, como o Eduardo tá falando, tem que olhar sempre, porque a oportunidade, a melhor hora, a hora que o mercado te abre aquela porta, e as janelas têm sido estreitas por causa da volatilidade, então ele abre uma janelinha, opa, dá para comprar uma put num preço interessante, de repente o mercado dá uma mergulhada, essa put já fica cara. Então, assim, tem que acompanhar sempre, o mercado é filme e não é foto. A hora de você olhar o mercado não é quando o boi está pronto, é durante a vida inteira, o ciclo produtivo inteirinho que está na sua mão. Em algum momento o mercado vai te dar oportunidade. Agora, a gente falou de margem, né? Vamos uma outra coisa que eu estava pensando esses dias. Quando a gente olha aí 2025, olhando do ano passado com o prisma de 27, a gente vê pelo pêndulo do ciclo pecuário que essa margem tende a sair da ponta final da cadeia, né? João, igual você falou, eu fui prova viva disso, ganhar R$ 2.400 por boi confinado, igual o case que eu estou mostrando nos eventos, né, que a gente tem feito junto. Eu não tenho esperança de ganhar de novo isso esse ano, né? E é da mesma forma o frigorífico. Eu acho que a margem, tanto da indústria quanto do confinador, vai dar uma recuadinha. E falando especificamente da indústria com relação a esse assunto, parece que, assim, a percepção que eu tenho, eu não sou dono de frigorífico, eu não trabalho em frigorífico, a gente conversa com muita gente de frigorífico, mas a percepção que eu tenho é que tem indústrias mais bem preparadas para enfrentar esse momento de enxugamento da margem, e indústrias menos preparadas para enfrentar esse momento. Você concorda, João, pela percepção que você tem tido?
Rodrigo, concordo muito, porque a gente realmente, de 19 para cá, o mercado China começou a ganhar esse volume tão expressivo, né? O Brasil, cada vez, todo ano, dobrava o volume de exportação para lá e saiu de patamares muito grandes, né? A gente exportava carne a 3,5 dólares o quilo, 4, começou a testar 7, ou quase pagar 8. Realmente foi um ano que realmente ajustou muitas operações que talvez não tivessem saudáveis. E como todo mercado de commodity, quando dá esse boom de alta, todo mundo se beneficia. A hora que ele volta para uma realidade mais plausível, começa a separar quem está mais preparado e quem não está. O Eduardo deu exemplo do café agora, realmente foi para preços estratosféricos, o pessoal plantou mais agora, quem não tiver produtividade boa, o preço voltando, tira a gente do mercado. E vai
acontecer. A hora isso. Que a água baixa, a gente vê quem que tá pelado e quem que não tá, né?
Como você comentou, deu no podcast, ano passado teve gente, cara, ineficiente, ganhou dinheiro no confinamento. Mesmo comprando sem se preparar, vendendo com uma semana antes, todo mundo se beneficiou. Agora que o mercado arrocha um pouco mais, vai ser colocado, né? E cada vez mais eu tenho observado que o nível de profissionalização na pecuária como um todo tá subindo a régua. Desde o cara da cria até os confinamentos, cada vez mais com números na mão, e é esse pessoal que vai realmente durar no longo prazo. E a indústria é a mesma coisa. O nível de executivos do setor, né, muitos amigos em comum que a gente conversa, está mudando muito, né? Cada vez estratégias mais arrojadas, cada vez o pessoal tentando dinamizar mais esse mercado, ter uma composição diferente de operação, né? Travando em bolsa também, cada vez figuritos usando isso mais, não é uma realidade de todos que operam de fato B3 também. Então acho, Rodrigo, que o pessoal vai ser testado bastante, tem movimentos muito importantes e eu acho que a indústria vai cada vez mais, assim como não vai ter para onde comprar, vai se beneficiar desse mercado mundial que está escasso. A gente vê menor rebanho nos Estados Unidos de 70 anos, União Europeia menor em 30, realmente o Mercosul menor rebanho em 8 anos, menor rebanho chinês também para os próximos anos. Então o Brasil tem essa geografia com muita potencialidade e que não vai beneficiar só a indústria, né? Vai beneficiar a cadeia como um todo. Isso está acontecendo de maneira muito forte, muito rápida, e agora acho que a gente tem muito de estabilização, né? De voo de curso, e realmente as plantas mais eficientes vão de fato prosperar mais e passar melhor por uma turbulência aí de 2-3 meses sem compra de China. Tem gente que vai ter mais estabilidade financeira para encarar esse momento.
Falando em 2-3 meses potencialmente sem China e o mercado interno, a gente falou pouco aqui do mercado interno, que eu vi muitas vezes nos últimos anos, perdeu a habilitação China. Vários momentos o mercado começou a recuperar, a arroba caiu, sentiu forte, né, logo depois do problema sanitário, né, da perda de habilitação no país como um todo, nesses casos aí de encefalopatia espongiforme bovina atípica. É bom sempre a gente lembrar que a gente não tem o caso típico, nunca teve aqui no Brasil, mas apesar disso nosso protocolo bilateral tem essa consequência, e muitas vezes o mercado arroba começou a recuperar antes do retorno de China. Que a gente pode falar do mercado interno? Que a gente vê uma coisa interessante, né? Rompeu o patamar aí dos 25 no atacado no mercado interno. A gente apostar contra o mercado interno foi uma frase que você usou que eu gostei muito ontem, né? Num ano de eleição, não é uma situação muito confortável a princípio, né, João?
Perfeito, Rodrigo. É bom lembrar o paralelo com 21, né? Falei pro Ian, que ele lembrou isso ontem na apresentação. 21, a gente teve o caso, você falou, Patrícia Pontiforme Bovina. E o mercado realmente caiu ali quase 10% naquele momento. Uhum. E ali foi diferente, que ali não foi só um embargo de China, foi um embargo de toda a exportação brasileira. Uhum. E o mercado começou a voltar antes de China abrir. E superou o preço antes de China estar aberto. Então tá com uma cara aí, lembrando esse momento de 21. Ele vai voltar, mas potencialmente também pode devolver rápido, né? Que o mercado interno está bastante resiliente, com todas as questões políticas do Brasil, mais ou menor desemprego, é a maior renda, é realmente um ano diferente de 22, a gente está em pandemia, tudo fechado, a gente está com um colchão de renda que vai conseguir absorver um pouco mais essa alta no boi. Claro que o brasileiro não está acostumado, o boi acima de 350 não viabiliza, né? Realmente a picanha do brasileiro fica mais complicado. O Brasil é marcado por um PIB per capita muito baixo, abaixo de países africanos. A gente não tem um poder de renda tão expressivo para poder consumir.
Nossa renda é 8 vezes inferior à renda americana.
Perfeitamente, né? A gente não tem um mercado interno como muitas vezes consegue absorver essa alta tão forte. Então acho que essa dicotomia do frigorífico conseguir operar um pouco lá fora, um pouco o mercado interno, cada um tem uma estratégia. Tem mercado interno mais forte, tem alguns estados que são realidades muito diferentes. O Rio Grande do Sul é muito diferente do Maranhão, por exemplo, em termos de PIB. Então, a gente tem planta habilitada em todos esses estados do Brasil. Então, acho que o mercado interno vai performar bem, como a gente comentou. A gente tem um nível de inadimplência, de endividamento no Brasil muito alto nesse momento. O Serasa apontou aí recordes da série histórica, mais de 80 milhões de brasileiros se declaram endividados. Mas o fato é que a gente tem renda e o mercado está andando bem. A inércia da Copa do Mundo é uma sonalidade importante. Tem a inércia de final de ano também, que é onde sazonalmente aquece o consumo do mercado interno. Mas eu acho que o mercado vai testar em qual patamar de preço ele consegue rodar de maneira efetiva esse mercado interno, que, como a gente falou, não apostaria contra ele nesse ano de eleição, que eu acho que realmente, como o Eduardo comentou, vai ter muitas Desenrola Brasil, a gente teve essa isenção de imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. Tem vários microfatores, que medidas que a gente até pode avaliar como populista, parte do governo, mas vai tentar manter realmente o consumo aquecido. Não vejo o Brasil em outubro perto da eleição, o brasileiro não está comendo carne de maneira expressiva. Então acho que o mercado interno esse ano vai dar um suporte interessante também para a rouba.
Bacana. Bom, a gente já cobriu um pouquinho do que aconteceu na semana, com a ajuda do pontual muito bem-vinda do Eduardo. A gente já falou um pouquinho de possíveis oportunidades, tanto de proteção, né, de médio e curto prazo, quanto de um possível movimento de retomada de aquecimento mais para o final do ano, se houver essa barrigada. Vamos falar um pouquinho agora, já que a gente sanou um pouquinho a lombriga sobre a curva futura, né, de quem está escutando, que é sempre... O produtor anseia, né, pelo qual que é o preço que vai ser lá em outubro. Mas vamos só falar um pouquinho do indicador, aproveitar a oportunidade que a gente está junto aqui, João. É sempre muito importante, muito relevante. Eu sempre falo, a gente culturar, né, a necessidade da gente informar os nossos negócios ao indicador. O que você pode fazer, esses últimos 5 minutinhos aqui, a gente fazer uma enxugadinha aqui sobre um consolidado sobre o momento do indicador, de onde nós viemos, a entrada na bolsa, o que, que você vê para frente. Se puder dar uma pincelada para a gente.
Rodrigo, a gente fica muito contente com os resultados até aqui. Eu acho que o trabalho do indicador é uma busca constante. A gente tem que ter sempre realmente muita humildade de estar ouvindo o mercado, de estar acompanhando, de não ser dono da verdade, porque a gente, no fundo, presta um serviço. A gente processa esses dados que a indústria e os pecuaristas nos reportam, e a gente sempre vai estar tentando e atrás da realidade de mercado, que muda bastante, né? Eu entendo que o mercado muitas vezes ele opera de maneira de buscar o que está acontecendo ali. O mercado começa a subir um pouco mais muitas vezes, né? Então você vê as pequenas máximas despontarem, mas não são a média como um todo. Então o indicador vai atrás de performar isso. A gente pede, e o Beto Zillo aqui da minha frente, meu parceiro também desde o início dessa jornada, eu acho que o Beto é a pessoa que mais defendeu esse trabalho de pedir que o pecuarista reporte, porque é a melhor maneira de a gente calibrar esse trabalho. Então a gente sempre traz esse ponto. Eu acho que quem muitas vezes, a gente tem exemplos de amigos que são críticos algumas vezes, mas fala, você já reportou o indicador? Não, isso aqui para mim vem de um boi num preço colocado e eu não quero reportar isso. Então eu lamento muito essa situação, mas também celebro que está mudando muito isso, Rodrigo. A gente tem acompanhado ao longo desse ano cada vez mais pecuarista entrando, pessoas que a gente não conhecia. Cada etapa que a gente passa aqui ao longo do Brasil, a gente viaja ao Brasil uma vez por mês, a gente leva a bolsa junto, a gente traz aqui as principais corretoras participando com a gente, a Necton vem, a Nova Futura, a Genial Investimentos, o pessoal do Banco Pine, a gente traz o Rodrigo Albuquerque, que é realmente a pessoa que a gente tem muito apreço, né, para trazer esse curso de comercialização e para, no fundo, também fomentar que o mercado reporte mais o indicador. A gente tem em São Paulo realmente muita coisa mudando. Eu tenho boas notícias, muitos parceiros de mercado interno estão reportando a gente já.
É mesmo?
A gente fez movimentos importantes.
Que coisa bacana.
Interno que a gente conseguiu aí. É, posso até citar alguns amigos aqui do Franca Boi, tá? Um contato muito legal com a gente, o IB. A gente tem movimentos feitos também com o Boi Mix. Muito frigorífico legal. E de pecuaristas amigos que estão incentivando, que vendem gado para esses frigoríficos no mercado interno, mandando os dados para a gente. E claro, né, os maiores frigoríficos também aí reportando de maneira muito interessante. A gente tem aí hoje uma série de frigoríficos importantes que ajudam a gente a colocar esse mercado para frente. Eu acho que a mensagem é essa, pessoal. Vamos participar, vamos contribuir, porque eu acho que o indicador correto é o do mercado, não é o indicador que vai ser feito por qualquer elo da cadeia.
Perfeito. O indicador é do mercado e é função do mercado, de todos os elos. Eu não tenho dúvida que a gente teve nos últimos meses, nos últimos semestres, uma prova de maturidade da cadeia. Mas o trabalho do indicador nunca está pronto, ele nunca vai acabar. Ele sempre tem que estar em alerta por todos os elos de todo mundo.
Não, eu queria reforçar em relação ao indicador da TAGO. Assim, nada é perfeito. Como o Rodrigo falou, tudo tem que ser constantemente aperfeiçoado. Então a gente tem que escutar, a Datago tem que escutar o mercado com muita humildade, né? Ouvir o que os principais players estão falando. Mas a gente, como corretora, o que a gente percebe? Mais do que opiniões, os números falam por si. Desde que o indicador foi trocado do CPEA para o Datago, a liquidez do boi, ela quase triplicou. o número de contratos abertos, o número de contratos negociados. E isso, eu acho que fala por si, tá certo? Números falam por si, muito mais do que opiniões. A gente está conseguindo trazer fundos de investimentos. O fundo de investimento, o que, que é? O cara, ele não sabe nada de boa, ele não tem boa, ele não tem... Ele vê uma oportunidade ali que ele acha que o mercado pode fazer um grande movimento, mas ele estava completamente fora do mercado, porque o indicador que liquidava o contrato deixou de ser confiável. Uma vez que esse indicador está se tornando cada vez mais confiável, está refletindo o mercado físico, esses players estão voltando. E não existe hedge sem especulador, tá certo? Então, o contrato está crescendo, a expectativa é que continue crescendo mais. Cada dia, novos fundos têm nos procurado, querendo saber como é que está funcionando o Datago, se o mercado está vendo nos números do Datago o reflexo do físico. E eu acho que a liquidez, o volume, o contrato em aberto, está mostrando que a Datago está no caminho certo.
Bacana, mais uma... O Eduardo é cada enxadada uma minhoca, porque é mais uma contribuição fantástica, porque a corretora está à frente, ela está exposta, né, a essa procura. E você, por exemplo, que é pecuarista, que está aí nos escutando numa Rondônia da vida, lá no nosso Goiás, no Mato Grosso do Sul, você fala, pô, mas um fundo, cara, esse cara é fundamental para você, para te dar liquidez, para você entrar, para você sair. Então, assim, quanto mais gente participando, a bolsa é como uma festa, né? Aquela festa em que tem mais gente, ela é uma festa que acontece mais coisa, é uma festa que dá mais oportunidade. E graças a Deus é isso, a festa está ficando maior, né? Mas eu sempre falo isso, o indicador, ele é um bebê, né, de um ano, que a cadeia toda tem que cuidar. A gente não pode... Da mesma forma que a gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola, a gente não pode terceirizar a aderência do indicador para a Datagro. A aderência do indicador, ela vai ser tão grande quanto maior for a aderência, a responsabilidade, a boa vontade de todos os elos em indicar, em reportar seus negócios. E no fundo, é uma grande prova de maturidade para a cadeia pecuária a gente ter um indicador aderente. Lógico, a gente tem que ter a metodologia, o mercado é dinâmico, a metodologia da Datagro tem que estar sempre muito antenada nas mudanças de mercado, mas sem todo mundo participar, por melhor que seja a metodologia, ela não vai funcionar. Então a gente precisa ter uma amostra robusta, uma amostra representativa, isso é dever de todos nós, todos nós. Gente, acho que é isso. Vamos aproveitar esse sprint final de mercado. Então esse sprint final de preenchimento de cota, acho que os frigoríficos estão acelerando nesse momento a produção, né, para talvez um abastecimento de consumo em Copa do Mundo, para entregar essa carne dentro de uma data que seja razoavelmente segura para essa carne chegar lá na China. Isso está fazendo o mercado respirar no curto prazo. Isso, como o Eduardo ponderou, traz, e a minha visão também, uma oportunidade talvez para quem tem, e eu tinha... vi muita gente, ô Rodrigo, eu me protegi até maio, mas junho, julho, agosto eu tô meio descoberto, talvez a oportunidade esteja aí, né? Essa semana para mim foi uma oportunidade de compra de seguros de preços mínimos. Fique antenado, como o Eduardo falou, mercado não é um dia só, mercado não tem que ser visto quando seu boi tá pronto, é muito antes. Já fazendo aqui as minhas considerações finais, eu vou passar pro João, pro Eduardo e pro Beto, mas olhando um pouco de tudo isso, a gente olha o S&D mundial de proteína bovina, a gente vê com muitos bons olhos o nosso futuro. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafios, isso não quer dizer que nós não vamos passar por margens mais apertadas, como talvez seja o caso agora da recria e da engorda. A gente não tem o direito de ficar na zona de conforto, de encarar um mercado sem uma proteção, seja o boi a termo, seja o mercado futuro, seja o mercado de opções, seja as operações estruturadas que um bom corretor como o Eduardo, que está aqui do meu lado, vai saber orientar você, seja lá o que for, o que couber no seu ecossistema financeiro, no que você gosta, não enfrente o mercado de peito aberto. Eu acredito muito no futuro da pecuária brasileira, principalmente, na minha visão, solo tropical e cria são os nossos diferenciais competitivos. Eu vejo um futuro muito próspero para o Brasil, e a gente vai escutar, começar a falar muito mais de Brasil produzir e exportar carne premium também, porque Deus não foi um cara que virou e falou assim, não, o Brasil vai produzir só carne commodity, de maneira nenhuma. A gente tem rebanho, tem sistema de produção, tem conhecimento e tem gente para fazer uma carne igual ou melhor que a americana ou de qualquer outro lugar do mundo. Isso vai crescer muito no Brasil, porque está faltando carne no mundo e está faltando tudo. A carne commodity, mas a carne de qualidade também. Isso é outro mercado que o Brasil vai mergulhar forte. É isso, mas de novo, isso, nada disso é zona de conforto. O nosso desafio daqui para frente nunca vai diminuir, vai só aumentar. É isso da minha parte. João, se você quiser fazer suas ponderações finais, e eu vou passar para o Eduardo depois.
Rodrigo, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade da gente realmente estar tocando essa parceria junto. E mais que isso, né, construindo uma amizade. Eu acho que o indicador desde o início dessa construção foi realmente fazer alianças com pessoas corretas, pessoas que de fato queriam contribuir, de todos os elos da cadeia, sejam das corretoras, dos frigoríficos, dos pecuaristas, todos eles muito importantes para a gente, para essa colaboração para o indicador, né, que é uma construção diária, como você muito bem colocou. E o recado que eu queria transmitir, Rodrigo, é que a gente vai estar sempre aberto. A gente está aqui com um canal aberto, a gente está vindo a campo mensalmente, a gente realmente está colocando-se no front de alguma maneira, né, para poder realmente, muitas vezes ali a gente vai de fato não agradar, porque o mercado não agrada. Então acho que o Dr. Bino sempre fala uma frase muito boa para a gente: o indicador não pode estar agradando nem muito, nem mais, nenhum elo da cadeia. Tem que ser uma maneira equilibrada de mercado, né? E a gente vai estar sempre dialogando para poder fazer o que a gente sabe que é correto, né? Então a gente fica muito contente com isso. Peço a todos que realmente que puder contribuir, fazer essa campanha, muito importante, ela é constante para a gente poder calibrar esse trabalho. E dizer que a gente está se divertindo muito também, né? Que é um prazer muito grande a gente estar vivendo esse momento tão legal da pecuária do Brasil. Como o Eduardo comentou, os contratos futuros em bolsa cada vez aumentando mais. A gente sabe que realmente a commodity futura, né, a força da pecuária nacional, vai ser o Brasil o maior produtor. Já é, passou no passado os Estados Unidos e vai se consolidar nessa posição. Somos maiores exportadores. Assim como a gente tem um contrato lá fora tão consolidado de soja, o Chicago número 5, o açúcar número 11, eu tenho certeza que o contrato de boi do Brasil aqui vai ser um dos contratos mais líquidos do mundo, porque esse potencial não é nosso, não é do Rodrigo, não é do João, não é do Eduardo, não é do frigorífico, não é do pecuarista, é da pecuária do Brasil. Realmente, perfeito, a gente é um setor muito bem posicionado e vai ser o grande originador de boi para o mundo. Então a gente está muito entusiasmado para as próximas etapas. Contem com a gente e vamos estar sempre abertos a escutar esse mercado que dialoga em bom tom, de maneira correta. Todos estão convidados a conhecer a gente um pouco mais de perto para a gente poder conversar.
Bacana. Eduardo, como é que faz para te achar? Onde você está? Eu queria que você desse o seu recado final aí, pensando no mercado, na pecuária. Fica à vontade para suas palavras.
Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui os companheiros de viagem. Eu acho que isso agrega muito a gente conhecer novas pessoas, conversar com outras pessoas. Isso só traz coisa boa, só traz novas informações. Para quem quiser nos procurar, eu e meu sócio tocamos a mesa agro da Necton em São Paulo, tá certo? O Notícias do Front tem o nosso contato. Se alguém se interessar, a gente está à disposição. A pecuária hoje, a pecuária intensiva, o risco dela é o mesmo risco da agricultura. Ou seja, você não pode ficar errando mais. Antigamente, naquela pecuária extensiva, você errava 20 anos para você quebrar. Você demorava 15, 20 anos errando para você quebrar. Hoje, se você erra 3 ciclos de confinamento, você pode comprometer teu negócio. Então, a previsibilidade que o mercado futuro te oferece em alguns momentos, ela é importante, ela é fundamental. Não digo que é importante, não. Ela é fundamental. Você tem que estar acompanhando isso. Existem algumas modalidades. Você tem o mercado futuro, você pode vender a termo frigorífico, você tem NDF, que inclusive o Rodrigo Albuquerque, no curso completo dele, ele deve detalhar cada uma dessas operações, tá certo? E eu acho importante você, produtor, conhecer cada uma delas. E eu, como corretor, me coloco à disposição, como eu falei, a gente ali na mesa fala de boi o dia inteiro. E para mim é importante Mesmo que às vezes você pecuarista queira só bater um papo, você traz informação para mim também. Você fala da sua região, como é que tá o boi magro, como é que tá o boi gordo, o preço, como é que tá o pasto. Quer dizer, então às vezes para mim não é só a operação em si, é a informação que você traz para mim. Eu reúno um conjunto de informações muito grande, porque a gente está no mercado há bastante tempo. Dessa forma eu posso te auxiliar na sua tomada de decisão. Tá bom? Então foi um prazer participar desse podcast aqui. Espero que seja o primeiro de muitos e vamos em frente.
Beto Zilo, você está na condução da viatura, mas eu não queria terminar sem passar a palavra para você e antes disso te agradecer, porque tem uma frase que eu gosto muito, não vou lembrar textualmente exatamente, mas o mundo, ele caminha muitas vezes, e a grande maioria das vezes, com um pequeno, seleto grupo de pessoas. Foi a eu não vou lembrar o nome da autora da frase, é um seleto grupo de pessoas bem intencionadas, pequeno, um seleto grupo, que fazem atitudes que acabam mudando os rumos das coisas de maneira cabal. E eu preciso lembrar aqui do início, né, da sementinha, aquela planilha, né, era uma planilha em Excel, e isso tudo começou com muito do seu trabalho, e eu queria te agradecer como pecuarista, né, que sou, que é a minha principal função, minha principal atividade. Hoje toda essa sementinha floresceu, está na mão da Datagro, mas é muito bacana ver você, né, à frente dessa história toda e até hoje aqui participando com a gente.
Rodrigo, obrigado, suas palavras, a gente fica até emocionado, vocês me conhecem, mas assim, isso é uma, depois que a gente tomou a frente junto com a Datagro nesse projeto, a gente só tem palavras para dizer onde a gente está hoje. Isso me deixa muito emocionado de poder ter feito alguma coisa também ao longo da minha vida nesse sentido. E eu queria assim agradecer a companhia do Eduardo, do João e sua, e que eu estou aprendendo muito, aprendi muito agora também nesse podcast. Então eu vou me encaixar do lado da prática, do técnico e não do mercado, então da porteira para dentro, vamos dizer assim. Eu só queria dar um recado para esses 25 ou mais ouvintes que você tem, que as oportunidades que foram surgiram aqui nesse podcast hoje é para você refletir muito, mas antes de tudo isso você tem que fazer a sua parte dentro da fazenda, você tem que ter gestão. Se você tiver gestão, se você tiver boas práticas, se você tratar os seus funcionários como pessoas, como que elas possam trabalhar, dormir à noite bem, acordar no outro dia, trabalhar com você cedo, você não vai mais reclamar de equipe. Você tem que fazer com que eles cheguem até a sua característica, da sua família, ou o que seja. A gente viajou aí várias regiões, agora só aqui em Tocantins, até seria um podcast 2, né? Vamos dizer assim, aonde o indicador passou essa semana, que eu acho que é muito legal, eu vi muita coisa. Mas tendo gestão, sobra com certeza tempo para ele poder consultar o mercado, para saber como é que é o mercado e saber comercializar lá fora. Isso é importantíssimo. O que eu ouvi aqui nas algumas fazendas, eu falei, eu preciso entender disso, eu preciso, mas eu preciso do empurrão. Eu não estou tendo esse empurrão. E esses eventos que a gente está fazendo em parceria, junto, todo, é o empurrão. Quem sabe aí você começa a pensar um pouco mais no futuro e já programar a sua vida. O chinês programa 30 anos, os Estados Unidos 50, né? 50 anos lá na China. Por que não você pelo menos 2 anos, 3 anos na sua frente? Não sair vendendo gado. Ah, tá pronto o gado, o que eu vou fazer, Eduardo? Né? Então, Rodrigo, então, pensa um pouquinho, reflita. Saia do sofá, gente. Vai para fora e vai nesses eventos, conheça pessoas novas, como eu conheço em todos eles, cada vez mais. E eu, assim, eu aprendo muito e estou muito agradecido por tudo isso que eu estou passando na minha vida. Assim, é uma revolução de tudo que eu já morei 30 anos em fazenda, né? Então, é um mundo diferente, mas que me levou a começar a programar a vida, ter projetos de vida. Nunca é tarde. Né? Nunca é tarde. Eu estou fazendo coisas que eu nunca imaginei que menino ia fazer, porque talvez eu não tinha essas ideias, né? Ficava no mato, né? Mas assim, tive oportunidade e agora eu estou tentando pegar essas oportunidades de aprender e levar isso para quem eu quero levar, que é o pecuarista, o pequeno, o médio, grande também que seja, né? Então, assim, estou muito feliz, obrigado pela participação, obrigado por você estar aqui comigo, é um momento muito especial da minha vida.
Bacana, gente, assim, eu já fiz muitos podcasts, já fiz, enfim, gravei em lugares mais inusitados possíveis, sala de embarque de avião, mas os melhores, os que eu mais gosto de fazer são os podcasts, assim, ou quando eu tô na fazenda, né? E, ou então quando eu tô andando no carro com alguns companheiros, e esse, eu posso dizer, foi um dos mais especiais, pelo menos para mim, né? Que participei de todos, vamos falar assim, é aquela história. Quem quer ir mais rápido, vai sozinho. Quem quer ir mais longe, vai acompanhado. Então, a profundidade de assuntos que a gente conseguiu abordar aqui, com experiências de quem teve, eu tive nos Estados Unidos, o Eduardo está no mercado futuro todo dia, o João veio da China, Nova York, enfim, a gente trouxe várias as etapas aqui do Brasil, a gente está tentando trazer o maior número de informações possíveis para a gente ir mais longe na pecuária e com todo mundo. A gente não quer deixar ninguém ficar pelo caminho, e quem não se adaptar vai ficar pelo caminho. É isso, moçada. Na verdade, a pecuária é um grande convite à sua evolução, usando as palavras do Beto, né? É uma reflexão que fica. Se você quer continuar a pecuária, você tá aceitando um convite a se revolucionar, a se melhorar, a se renovar. É esse o chamado que a gente faz aqui. Vamos produzir, é ótimo. A gente vai ter que continuar com esse nosso esforço diário. Não é fácil ter fazenda, não é fácil conduzir uma fazenda, mas a gente precisa fazer coisas diferentes para continuar conduzindo. É isso, moçada. Obrigado pela presença de todos, pela sua audiência, pela sua paciência. Agradecendo aqui as empresas parceiras do Front MSD Saúde Animal. Nós estamos com a Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, UPL, o Sicoobi Cred Goiás, a nossa agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Impasa, e Rancho e WS Consultoria Climatológica. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos na semana que vem. Em algum lugar do mundo, mas a gente vai estar trazendo a informação para você. Até lá, moçada. Obrigado.